Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Inclusifique. Como a inclusão e a diversidade podem trazer mais inovação à sua empresa é um livro de negócios e liderança focado em diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo. A obra da pesquisadora Stephanie K. Johnson parte de uma ideia central simples, mas frequentemente negligenciada: não basta montar equipes diversas se a cultura da organização não permitir que essas pessoas se sintam pertencentes, valorizadas e capazes de contribuir com autenticidade. Em vez de tratar inclusão como um gesto pontual, o livro defende um processo contínuo de inclusão ativa, capaz de equilibrar diferença e pertencimento com base em pesquisa acadêmica, exemplos de empresas e orientações práticas para líderes. O texto procura traduzir um tema amplo e muitas vezes abstrato em atitudes concretas de gestão. Seu objetivo é mostrar que ambientes mais inclusivos não são apenas eticamente desejáveis, mas também mais inovadores, engajados e sustentáveis para os negócios. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central do livro Diversidade só gera valor quando há inclusão ativa. O argumento principal de Inclusifique é que diversidade sozinha não resolve os problemas de uma empresa. A autora sustenta que contratar pessoas com perfis diferentes é apenas o começo. O passo decisivo é construir uma cultura em que essas diferenças sejam reconhecidas, aproveitadas e protegidas. É nesse ponto que entra a ideia de inclusificar, tratada como um verbo de ação contínua, não como um estado final. A lógica é importante porque desmonta a visão comum de que bastam políticas formais de diversidade para produzir mudança real. Johnson mostra que um grupo pode parecer diverso no papel e, ainda assim, manter dinâmicas de exclusão que silenciam vozes, reforçam hierarquias e reduzem a contribuição individual. O livro insiste que pertencimento e singularidade não são opostos. Às organizações mais fortes são justamente as que conseguem permitir que as pessoas se destaquem sem deixarem de se sentir parte do coletivo. Em segundo lugar, o equilíbrio entre se destacar e pertencer como motor de desempenho. Um dos conceitos mais úteis do livro é a tensão humana entre duas necessidades básicas: ser reconhecido como indivíduo e, ao mesmo tempo, sentir que pertence ao grupo. Johnson usa essa dualidade para explicar por que tantos ambientes de trabalho falham. Em algumas empresas, todos são pressionados a se encaixar, o que apaga perspectivas originais e favorece conformidade excessiva. Em outras, todos são estimulados a marcar diferença, mas sem uma base de integração, o que gera isolamento e competição improdutiva. O valor do livro está em mostrar que inclusão eficaz não elimina as diferenças. Ela cria condições para que diferenças sejam produtivas. Isso tem implicações diretas para a inovação, porque ideias novas dependem de pessoas que possam falar sem medo de represálias ou ridicularização. O texto conecta esse equilíbrio a resultados concretos, como engajamento, retenção e melhor colaboração, transformando um tema social em uma questão de gestão de desempenho. Em terceiro lugar, o papel dos líderes, vieses, percepções equivocadas e estilos de gestão. Outro eixo importante da obra é a responsabilidade da liderança na produção ou na corrosão da inclusão. Johnson examina como líderes bem-intencionados podem, sem perceber, reproduzir vieses e criar ambientes em que alguns funcionários são mais ouvidos do que outros. O livro chama atenção para julgamentos subjetivos, especialmente na avaliação de competência, potencial e adequação cultural, que muitas vezes penalizam justamente quem foge do padrão dominante. A autora também discute mitos e percepções equivocadas que levam gestores a acreditar que inclusão reduz mérito ou que tratar todos igualmente basta para garantir justiça. Na prática, o livro propõe que líderes identifiquem seu próprio estilo de atuação e ajustem comportamentos para atender às necessidades de diferentes pessoas da equipe. Essa abordagem é relevante porque desloca o foco de intenções abstratas para práticas observáveis: quem fala nas reuniões, quem recebe crédito, quem é promovido, quem tem espaço para discordar. Assim, a liderança aparece como mecanismo central de transformação cultural. Em quarto lugar, pesquisa aplicada e exemplos corporativos para transformar conceito em prática. O livro se diferencia por combinar pesquisa acadêmica com linguagem acessível e orientação prática. Em vez de ficar apenas em defesa normativa da inclusão, Johnson procura mostrar como os princípios podem ser aplicados no cotidiano organizacional. Isso torna a obra útil para gestores, profissionais de RH e lideranças que precisam lidar com decisões reais de contratação, avaliação e desenvolvimento de equipes. A presença de exemplos de grandes empresas ajuda a situar a discussão em contextos concretos, mostrando que o tema não pertence apenas ao discurso institucional, mas à operação dos negócios. O ponto forte dessa abordagem é a tentativa de ligar evidência e implementação. Não se trata apenas de afirmar que inclusão é boa, mas de explicar como certas práticas ampliam participação, reduzem exclusão e fortalecem a capacidade de inovação. Ao mesmo tempo, a leitura exige senso crítico, porque parte dos exemplos e referências está fortemente ancorada no contexto corporativo norte-americano, o que pode limitar a aplicação automática em realidades institucionais diferentes. Por último, uma leitura estratégica sobre inovação, retenção e cultura organizacional, Inclusific se posiciona como um livro de estratégia organizacional, não apenas como um manual de comportamento no trabalho. Sua contribuição está em mostrar que inclusão afeta diretamente a forma como a empresa pensa, decide e reage a mudanças. Quando as pessoas sentem que podem contribuir com autenticidade, a organização ganha mais perspectivas, melhora a qualidade das decisões e reduz o risco de grupos homogêneos reproduzirem os mesmos erros. O livro também sugere que ambientes inclusivos tendem a reter talentos com mais facilidade, porque funcionários valorizados têm maior disposição para permanecer e se engajar. Isso diferencia de obras mais genéricas sobre diversidade, que às vezes tratam o tema como obrigação moral ou exigência reputacional. Aqui, a inclusão é apresentada como condição de competitividade e sustentabilidade. Ainda assim, a obra não ignora a dimensão humana do problema. Ela insiste que inovação só é consistente quando nasce de um ambiente em que identidade, voz e pertencimento coexistem de forma equilibrada. Em conclusão, este é um livro indicado para líderes, gestores de RH, profissionais de cultura organizacional e qualquer pessoa envolvida na construção de equipes. Também pode ser valioso para leitores que desejam entender, com base prática, por que iniciativas de diversidade falham quando não vêm acompanhadas de mudanças reais na experiência diária dos funcionários. O principal benefício da leitura é oferecer uma estrutura clara para pensar inclusão como prática contínua, e não como campanha isolada ou discurso institucional. A obra ajuda a enxergar problemas comuns de gestão, como vieses inconscientes, conformidade excessiva, silenciamento de diferenças e baixa sensação de pertencimento, sempre com foco em consequências concretas para desempenho e inovação. Em comparação com livros semelhantes sobre diversidade no trabalho, Inclusific se destaca por articular pesquisa, linguagem acessível e aplicabilidade gerencial. Ele não trata a inclusão apenas como valor ético, mas como um mecanismo organizacional que influencia criatividade, retenção e qualidade das decisões. É uma leitura particularmente útil para quem precisa transformar intenção em método. Se você quiser apoiar Stephanie K. Johnson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!